Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 124. Estou aqui hoje com Soraya Alves.
Olá, pessoas.
Matheus Fiori.
E aí, quarentiners.
Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
E Marco Melo.
Salve, meus camaradinhas. Estou de volta aqui no Cinemático.
Exatamente. Estamos reunidos aqui para falar de Queen and Slim. Certo?
Certo.
Estreia aí. Que estreou quando, Pedro Estrada? Você tem informação aí na ponta da língua?
Estreou dia 14 de agosto aí, depois de, sei lá, seis, sete meses de... Ninguém sabia se esse filme ia chegar, né? Mas aí a Universal silenciosamente tacou no... pra locação digital aí algumas semanas atrás. E só agora parece que a gente tá vendo, né?
Disponível na Apple, no Google Play e no Look.
Isso.
Eu aluguei faz muito tempo esse filme aí.
foi preview, né, pra você, pré-estreia.
E aí toca a trilha, né, do Jack Sparrow.
Você recebeu um código aí pra assistir.
E assim, screening. Papo com os executivos da Universal tá foda.
Screening pra prêmios, né? Você foi convidado tipo pra votar lá no festival.
Aqui no Bairro do Limão, aqui um envelope dourado. O porteiro até estranhou aqui. O que é esse envelope dourado aqui?
Cinéfilos do Bairro do Limão bombando.
Foi.
Lemon Awards, Marco Melo e...
Não, Queen Slim foi campeão desse
Começamos com tudo.
Não, começamos com o Matheus dando oi pra ninguém. Quarentiners, nem existe mais.
Acabou isso aí. Mas antes, quero sempre, né, quero como sempre convidar vocês pra acessar toda a família B9 de podcasts lá em podcasts.b9.com.br ou procurar também B9 aí no seu aplicativo preferido, né, de podcasts, porque assim como a Soraya falou, né, todo mundo já saindo de casa para ir trabalhar, para ir para as praias, você vai ficar na praia fazendo o quê? Vai ficar ouvindo podcast?
No trânsito, na estrada?
Isso. Ouve podcast, exatamente.
Na fila do pedágio, quem diria, hein? Fila do pedágio no meio da pandemia.
Porque o podcast não te julga, sabe, Marco? Você pode ouvir onde você quiser, ele não quer saber
pode
onde
ouvir.
Você tá ouvindo.
É isso aí.
No banheiro, na academia, na praia, deitado no sofá, enfim... Pode...
Podcast não tem olho,
não,
né?
Tem olho, exatamente. Então é isso, tá? Acessa lá podcasts.b9.com.br. A gente tem que muito fazer alguma coisa, sei lá, a assinatura do B9 vai ser essa. B9 Podcasts. Podcasts não tem olho. Campanha global, eu já tô vendo os anúncios na Times Square.
A gente, vocês me deram olho
aquele, com esse slogan. Relógio de rua, tá ligado? Sim. Que tem a hora embaixo, assim. E aí é um animado que o olhinho fica isso, piscando.
Exato. Assim. Muito bem. Vamos lá falar de Queen and... Né? Não é End, né? Porque aqui no Brasil ficou só Queen e Slim, né? O End não rolou. Não traduziram...
E comercial. Queen e comercial Slim.
Isso, e comercial.
Podia ser pior, podia ser Rainha e Magrinho, né? O filme, mas tudo bem.
Olha, seria ótimo. Essa tradução ia chamar a atenção da galera aí.
Na Record vai ser assim, certeza.
Rainha e Magrinho, uma dupla do barulho, né? Ia ser isso o nome do filme.
Ai, gente, vocês estão engraçadinhos hoje, hein? Mas vamos lá.
Can I ask you something? What took you so long to respond to me? What changed?
I didn't feel like being alone.
Failed to execute a turn signal back there.
I'll go ahead and ask you to step out of the vehicle for me.
Could you please hurry up?
What did you say?
It's just cold.
Get on the ground! Keep your hands where I can see
him! Why is he under arrest? What is your badge number?
Chill! Just chill!
I'm reaching for my cell phone!
Now let's go.
Whether you're a brother away, whether you're a mother, you stay.
Cop killers!
It was self-defense.
We're in the Black Bonnie and Clyde.
Feel the city breaking and everybody shaking up.
Can I be your legacy?
You already are.
Vai lá, Pedro. Começa aí. Faz o contexto.
Bom, ó, Queen Slim, né, que tá, como a gente disse na introdução, só agora tá chegando ao brasileiro no seu conforto do celular aí nesse momento de pandemia que a gente não sabe mais se é quarentena ou não. Mas é o filme, é a estreia da Melina Matsoukas na direção acima de tudo, né? A Melina Matsoukas,
porque,
que é uma...
Porque, só um detalhe, o filme, você tá falando, porque o filme é de 2019, né?
2019, tava mirou... Temporada de prêmios, onde falhou de forma pífia, né? Mas o filme, ele chama atenção porque ele é a estreia da Matsoukas na direção, né? Uma americana de 39 anos, que, embora aí formada na Tisch School of Arts e, sei lá, teve graduação no conservatório da American Film Institution, né? É onde ela até especializou em fotografia. Ela só agora tá estreando na direção de longas-metragens com o filme, mas ela tem uma carreira longa e muito dedicada principalmente aos... clipes de música, né? Então, eu até tava olhando o IMDb agora e, assim, até comentei com a Soraya, tem umas coisas que você nem acredita que ela dirigiu, tipo Just Dance da Lady Gaga, sabe? É uma coisa que, pô, introduziu ao mundo Lady Gaga com tudo, né? Eu acho que todo mundo até hoje lembra do clipe, pelo menos, e da música, com certeza, né? Tem de tudo, né? Ela fez o Thinking of You da Katy Perry, ela fez o We Found Love e o S&M da Rihanna, ela fez até o Sensual Seduction do Snoop Dogg. Por incrível que pareça.
Sensual Seduction. Foi a melhor música que você falou até agora aí dessa lista.
Confesso que eu fiquei cantando alguns minutinhos aqui, o Sensual Seduction. O refrão é muito pegajoso.
Eu só não vou cantar porque o Spotify vai derrubar esse
podcast. Vai ser tão perfeito, né? Você vai cantar tão próximo da versão original, né?
Eu tenho aqui aquele efeito da voz lá, como chama?
Melodyne.
Eu tenho isso aqui já na minha própria garganta, então por isso que eu não posso fazer aqui ao vivo.
Mas faltou o clipe principal aí, né, Pedro?
Que é justamente o Formation, né? Que é o... Não, a Soraya até falou, não, ela não dirigiu Lemonade, né? Mas aí eu até falei com ela, pô, mas ela dirigiu o principal clipe do Lemonade, que é o Formation, né? O que Sim. todo mundo lembra até hoje, né?
De quem que é que você não falou Formation?
É da Beyoncé, né? Obviamente, que é a mulher com quem ela mais colaborou. Foram 9 colaborações ao longo dos anos, sem contar o que ela fez com o Jay-Z, né? De colaborar em clipe de música dele, então...
Tudo em família.
Tem uma amizade profunda com os Carter Knowles lá.
Fala aí, Soraya, você que gosta de Lemonade, porque ela levou os créditos, né? Parece que o Lemonade é só dela.
Ela levou os créditos porque existe essa confusãozinha aí. O Lemonade, ele saiu como um álbum visual pela HBO na época, e ele é uma sucessão de clipes das, se não me engano, 10 faixas do disco. E como ela produziu, como ela dirigiu o clipe principal, que é o Formation, então a galera confunde como se ela tivesse dirigido o projeto todo da HBO, mas não foi, foi só o Formation. Nesse álbum, mas em outros álbuns, como o Pedro falou, ela já dirigiu várias coisas da Beyoncé.
É engraçado porque a HBO não lançou isso aqui, né? Isso não tá disponível, por exemplo, no HBO Go. É um negócio que a HBO produziu e tal, mas enfim, só ficou pro americanos.
Mas acaba que aconteceu a mesma coisa agora com o Black King, né? Ela produziu pra Disney e pra gente ainda não chegou, embora já deu pra assistir aí. E eu você falaria recebeu. Um podcast recebi, inteiro recebi, só sobre
recebi
isso.
Recebi aqui também.
Eu recebi aqui no Bauru. Também. Aqui em Bauru chegou exclusivo. Pra mim também o selo premiado, dourado. E assisti praticamente, né, a melhor coisa produzida em 2020, talvez.
Olha!
Afirmações fortes!
Mas o que mais ela fez além da música, Pedro Estraza?
Não, ela dirigiu além dos clipes todos aí que a gente falou e até passou bem... por um bom tempo aí. Ela também dirigiu episódios do Master of None, né? Que é a série do Aziz Ansari que existia até o momento que ele foi cancelado ao vivasso no Twitter, né? Aparentemente, porque nunca mais soube falar dessa série. Não teve o fechamento oficial. Falou, não vai ter mais episódios.
E já é foi... muito boa essa série, né? Porra, era muito pena, boa. Mesmo, acabar.
Porque rolaram duas temporadas, né?
Duas temporadas bombando, né? E também ela dirigiu nada menos que 7 episódios de Insecure, que é a série da Issa Rae aí que ela criou. E eu acho que até dirigiu aí por... E tá dirigindo
da...
ainda, né?
E essa da HBO, né, também.
É, esse da HBO tá indicado ao Emmy, né, que rola daqui 2 semanas aí, tá? Eu acho que pra melhor comédia chegou lá.
Legal.
O Queen Slim chega agora, né, e até antes da pandemia ela tava ligada à série do Y, O Último Homem, né, aquela HQ famosinha da Vertigo, né, que é a história do último homem no planeta e tem todas as vertentes. Ela ia dirigir o piloto, só que a série tá indo e voltando, eu acho que eu até fui tentar confirmar se é da FX ainda a série, então eu não sei em que grau, em que ponto tá. Já tem elenco a produção, então em teoria ela já deve estar filmando, já deve ter filmado esses episódios aí que ela fez, mas enfim, por enquanto, tirando isso, nada muito... Não tem um segundo longa no horizonte no momento, assim. Sobre o Queensland, de fato, né, eu acho que vale só acrescentar que esse filme, ele partiu de um roteiro da Lena Waithe, que é o... Além de que também escreveu Master of None, né, ou seja, eu acho que ela conheceu a Matsukas lá na série, e ela também escreveu o episódio do The Tea, né, que é uma série do Showtime, hein? Então é uma pessoa roteirista negra, que tem uma presença importante aí em Hollywood em termos de representatividade, né, e diversidade principalmente.
Cara, gente, branca também, né?
É isso.
Muito bem.
Vamos à sinopse, então.
Vamos lá.
Sinopse!
Durante um primeiro encontro desinteressante, Queen e Slim são parados por uma pequena infração de trânsito por um policial. Quando a situação, de repente, perde controle e Slim mata o policial em um ato de autodefesa. E aí o casal começa a fugir forçadamente.
Repercussão do filme aqui. No Letterboxd tá com uma média de 3.6, né? Altinha? Né? Dá pra considerar?
É boa.
No Rotten Tomatoes, 82% da crítica aprova versus 92% do público. Olha só, tem uma diferença de 10% aí. E no Metacritic, a nota é 74 de 100. Tem números de bilheteria, Pedro Estraza?
Então, é um caso estranho, né? O filme tem um orçamento relativamente baixo para Hollywood, né? Que é 18 milhões de dólares, porque 18 milhões de dólares não é pouca merda, né? Mas o filme teve uma bilheteria boa, né? Em tese, ele fez 48 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá, onde ele foi lançado mesmo, né? E nos Estados Unidos apenas foram 43 milhões de dólares. Então teve um desempenho bom. Só que aí tem uma questão que é a seguinte: este filme era mirado para a temporada de premiações, era uma das apostas da Universal, aquela coisa do estúdio ter uma sessão boutique de filmes onde que eles miram para os temporadas de prêmios para ganhar prêmio, trazer prestígio para o estúdio e vender mais do que eles precisam vender, né? E aí esse filme é engraçado, ele errou, eu acho que a data, ele foi lançado no Dia de Ação de Graças, Estados Unidos, ano passado, e justamente nesse Dia de Ação de Graças foi onde não apenas tinha a rebarba do Frozen 2 acontecendo, como foi a primeira semana de estreia do Entre Facas e Segredos, né? Que virou um hit de fim de ano ali, meio inesperado. O filme fez bastante sucesso, eu acho que...
Verdade, tem cinemático sobre, pode ir lá ouvir.
Exato.
Concorreu ao Oscar e tudo, né?
Verdade.
E concorreu ao Oscar de melhor...
Roteiro original.
E, assim, o filme acabou ficando... Por conta desses filmes que acumularam, né? Foi meio... Vai encabeçando um em cima do outro ali, vira uma corridinha, né? O filme acabou fazendo uma bilheteria de estreia ali de 11 milhões de dólares no primeiro final de semana. Que é um bom valor, vai. Considerando que é 18 milhões de dólares, é uma boa receita. Mas a expectativa do estúdio era de 12 a 16 milhões de dólares. Por quê? Porque eles estavam querendo que o filme tivesse um desempenho similar às Viúvas, do Steve McQueen. Vocês lembram desse filme?
Não vi até hoje, mas...
Sim, eu gosto, enfim.
Também eu não curto. Mas, assim, ele teve... O que é engraçado, né? Porque ficou abaixo na primeira semana, mas o desempenho total nos Estados Unidos acabou sendo superior. O filme fechou 1 milhão acima em relação às Viúvas. Só que aí... Ah, não, porque ficou em 5º lugar na bilheteria na primeira semana nos Estados Unidos. Aí começa essa argumentação meio tosca de estúdio, né? De, ah, não foi tão bem quanto a gente queria. E aí o estúdio começa a abandonar o filme na corrida pelos prêmios, né? Então, o filme foi um desses casos de filmes dirigidos por mulheres que a gente sempre reclama todo ano que eles desaparecem ali na janela de novembro e dezembro. O filme não aparece, né? Tanto que a reclamação esse ano é que só a Greta Gerwig parecia existir na corrida pelo Oscar, no fim das contas. E esse filme é a única coisa que ele conseguiu ali
e
na reta...
não foi indicada a direção, né?
A Greta Gerwig, não foi indicada.
É, não foi. Eu lembro que teve a piada de novo de... Dos 5
All
diretores.
Man, né?
É, exatamente.
Foi no anúncio, inclusive, acho que rolou isso, né? Que foi a... Tentando lembrar quem falou isso, mas que rolou. These are all the male nominees.
É.
Mas enfim, a única coisa que...
É a Natalie Portman, que justamente ela tava com uma roupa, com todos os nomes das diretoras que existem e nunca entraram na corrida.
Exatamente.
Do Oscar.
Um adendo rapidinho, todos esses filmes aí que estão falando, a gente cobriu no Festival do Rio e tem texto lá no
B9. Já na Time, adoro.
Só completando, a única coisa que eles conseguiram ter pra de prêmios, né, com a sabotagem universal, né, abandono do Universal no caso, que eu chamo de sabotagem, mas aí eu sou ludista de cinema, aparentemente, foi uma indicação a melhor estreia na direção no Sindicato de Diretores, né, que aquela categoria menor, entre aspas, do sindicato, né? Porque não é a melhor direção, o DGA. Mas é uma categoria importante, porque assim, são os 5 nomes que eles ficam compromissores, né? Então, e esse ano foram 4 mulheres que foram indicadas à categoria ali, uma coisa inédita, todo mundo tava celebrando isso naqueles momentos simbólicos da indústria de Hollywood.
E é um filme que tava marcado pra estrear no Brasil, certo?
Então, vamos lá. A Universal tava naquela sessão, ó, vamos colocar o filme nos cinemas. Aí você perguntava, quando? Aí, não temos uma previsão de colocar nos cinemas. E assim, eu acho que eu posso falar isso porque o evento foi pro caralho em relação a datas, né? Por causa da pandemia. Mas eles... Rolou um evento de apresentação do line-up da Universal no começo do ano e o filme não estava no line-up a princípio. Eles falavam que estava no cardápio, mas ele não estava na...
Formação de bastidores aqui no programa, hein?
É um caso clássico daquele filme que o estúdio fica achando que vai pro Oscar e quando vai estrear no Brasil, a distribuidora fica segurando pra lançar ele, filme indicado a tantas horas.
Pra ver se pega esse bonde das...
Sim, aí teve isso com aquele Cerca, que acabou só saindo no streaming, teve isso com o...
Nossa,
como é que é o nome?
Verdade.
Projeto Flórida, que só foi indicado a um Oscar e acabou sendo lançado só em abril, sendo que o filme sairia originalmente em janeiro ou dezembro. Enfim, todo ano acontece isso com algum filme.
Como todo mundo, né? O filme caiu a partir do momento que todos os cinemas foram fechados, né? E em tese, os cinemas seguem fechados até setembro e outubro agora, né? Rio de Janeiro vai manter os cinemas fechados preventivamente até daqui 2 meses.
Ou
e aqui
seja,
em São
vai ficar
Paulo.
Fechado mesmo, porque se até o Rio de Janeiro vai manter fechado.
Se até o Rio de Janeiro vai manter fechado, né?
Se
eles
se adiantaram em relação a isso e mandaram fechar. É porque cara, tá feia a coisa.
Tá foda. Tá agora nos streamings, né? E tem uma curiosidade, né? O filme... Aparentemente tem um monte de filmes aqui dos estúdios, diversos estúdios, que a galera lança só dublado em algumas plataformas, né? Das 3 plataformas, 2 só tem dublado o filme por enquanto. E a legenda só é disponível no look por enquanto, né? O áudio original só pode ser conferido no look. Então...
E sem aviso. Aliás, eu preciso dizer aqui que eu... Comprei o filme no Google Play, fui lá, comprei, tava na promo ainda R$11,90, né, comprei. E aí dei o play e começa dublado, e você não tem opção, porque só tem essa faixa de áudio. É, pedi o reembolso na hora, né, porque assim, não faz sentido, não tem nenhum aviso de que o negócio era... Só tinha essa faixa e tal, então...
Olha, aí é complicado, porque, por exemplo, no streaming do Jack Sparrow, tu vai lá, tem lá, legenda em português, em negrito...
Isso, é amarelo, né?
Amarelo... Tem 15 opções de legenda em português diferente.
Mas, ô Merigo, parece eu entrando no... Quando eu morei lá, que eu fui pra Espanha, e eu entrei no cinema 2004, pra ver Kill Bill, parte 3, acho. É, parte 2, quer dizer. Aí começam os créditos, só que aí aparece... Que o Bill grandão, aí vem a voz assim, matar a Bill. Aí o caralho, é dublado, bicho. Assisti dublado em espanhol, eu nem falava espanhol direito ainda.
Deve ser super
foda.
Engraçado, né?
Experiências únicas de vida, Marco Melo.
Tá vendo? É tipo o Merigo comprando um filme no Google.
É isso, é. Exatamente.
Merigo no guichê virtual, eu quero meu reembolso.
Não, eu achando estranho, assim, será que tá... Que língua... Porque como falou a primeira frase e não apareceu legenda, eu falei, você acha que tô falando outra língua que não é pra ser entendida, né, pelo espectador? Porque achei que era alguma coisa assim.
Aí vem, versão brasileira, Herbert.
Aí eu aumentei o volume.
Aí magrinho.
Aí eu aumentei. Aí eu aumentei o volume lá. Ah, você pediu seus ovos mexidos? Que era... Caraca, não, pelo amor de Deus, não.
Aí você, né? Caralho, tô falando inglês muito bem, velho. Tem que entender como sou de português.
É, vocês estão engraçados, hein? Não fala do filme, vai.
E o filme não é engraçado, não foi o filme que deixou a gente nessa vibe.
Discordo um pouco dessa frase, que eu acho que o filme tem o seu humor aí, né?
Tem seus momentos.
Assim, mas não é um filme engraçado. É, ter humor verdade. Não quer dizer que é engraçado.
Verdade. Bom, começa a falar então, Soraya. O que, que você achou de Queensland?
Eu gostei bastante. Eu vi algumas reclamações, não reclamações, mas em críticas aí, críticas gringas. As pessoas meio reclamando do andamento do filme, que ele começa prometendo uma certa dinâmica e ele acaba virando uma road trip bem da lenta.
Verdade.
Isso não me incomodou em nada. É, eu acho que é uma característica da diretora. Em alguns momentos, realmente, eu olhava e falava, quando que a Beyoncé vai aparecer? Porque era, era muito total. Semelhante a algumas imagens, algumas fotografias do Formation. Ela tem essa característica de valorizar muito a cidade, a paisagem. Quando eles falam que eles vão pra New Orleans, eu fiquei esperando, realmente, em algum momento vai aparecer a família Carter. Eu gosto de todo o desenvolvimento. Eu acho que não teria como ser uma história com um final diferente, talvez, por mais que a gente torça ou não por um final. É, não tinha como ser. E acabou que, mesmo tendo sido lançado no ano passado, originalmente, acabou que agora tem tudo a ver com o momento de protestos nos Estados Unidos que a gente está vivendo, porque é uma característica, inclusive, da diretora fazer essas pontuações de protesto, e ela sempre deixa muito claro em pichações de muro, o pai de atirar na gente, coisas assim. E que o filme vai falar disso e que a gente tá vendo acontecer diariamente, porque mesmo com protesto, tá acontecendo, não para, entendeu? Não, acaba que o filme também pega nos traz uma outra carga por estar vivendo esse momento, né?
Uhum. Mas é uma loucura, porque essa temática, ela vai ser sempre atual, né? Se você vê, ano a ano tem violência policial acontecendo, episódios de violência policial, sabe? Então, se você fizer um filme hoje pra passar o ano que vem vai ter outro caso que aconteceu e vai estar super atual.
Isso
sabe?
É verdade, mas é que tem um momento de ebulição aí que o filme chega, pelo menos aqui no Brasil, né? É, num timing que é... Eu tava assistindo o filme parecendo que, né, a gente tá vivendo isso agora, né? Ao redor do...
Mas já tinha rolado Charlottesville lá o ano passado, ano retrasado, entendeu? É um lance que
Mas a questão de ser atual... É exatamente um puta problema, porque nada muda, entendeu? Tem protesto todo ano e, tipo assim, eu não quero que seja mais atual. Exato, eu quero ver como algo de 10 anos atrás.
É que nem você pegar o Faça a Coisa Certa do Spike Lee, que no clímax tem aquela cena, que eu não vou dar spoiler, mas que é um negócio super, tipo, infelizmente comum. E a gente vê, nossa, é super atual, gente, esse filme foi feito em 89, sabe? Não era pra ser mais, 30. Mas é, infelizmente.
O Dexter fez uma versão nova da música dos Racionais, Tempos Difíceis. E é super atual, é uma música de 92, velho, 91, saca? Então, a história vai estar se repetindo e ninguém tá fazendo nada pra que não se repita, saca?
Uhum.
Por isso que o filme é tão atual, e você pega o filme do Spike Lee lá também, que conta toda uma história pregressa de violência e tal, e é um bagulho que você vê que é sistêmico e vem até hoje em dia, saca? Mas pegando o que a Soraya falou da reclamação de ser um filme mais parado e que ele prometia muita ação no começo e depois virou algo mais paradão, mais contemplativo. Isso é uma reclamação que a gente vê em muita coisa e muito produto da cultura pop de hoje em dia, que a galera não tem mais paciência.
Que a galera tá estriquinada, né? Tá no TikTok lá.
Pra esperar as coisas acontecerem, exatamente. Eles querem sempre aquela câmera rapidinha, edição maluca e acontecendo coisa o tempo inteiro. Os caras não têm tempo pra parar e ver uma cena que os caras estão viajando no carro com a puta paisagem, saca? Estão misturando as coisas, estão misturando algo ser... Como é que fala? Agitado com o cinema, que é uma arte que sempre teve puta take, sabe? Tempo. Se você tá falando uma série que você tem que resolver muitas coisas durante pouco tempo, eu entendo você reclamar de contemplação e de... Agora, um filme que tem hora pra começar, hora pra terminar, e a história tá sendo contada dentro desse tempo, eu acho que você pode ter momentos de contemplação, como tem bastante nesse filme, saca?
Se eu não me engano, é a crítica do The Guardian que fala que acaba tendo momentos de profundos diálogos em que é ótimo pra dissecar o personagem. Pô, legal, não é pra isso?
Eles falaram disso como algo negativo?
É, como promete muita ação, poderia ter sido um ritmo mais acelerado, mas acaba virando uma road trip com diálogos bem profundos e que servem para
destacar
os personagens, para criar camadas, mas que talvez atrapalhe o andamento do filme.
Mas é porque é um filme de personagem, né? Não é um filme de ação.
É!
Total.
É, tanto é que para mim os melhores momentos do filme são justamente os que são a interação mais simples, assim, um negócio super bobo. Sim. Dos personagens, sabe? De dia a dia. Eles flertando, eles conversando sobre alguma coisa boba, eles fumando maconha. São os momentos mais bonitos do filme, porque é um negócio super natural, sabe?
É, uma coisa que eu acho que o filme talvez sofra um pouco nessas comparações é talvez com Corra, sabe? Que consegue fazer também traz esse subtexto crítico, né? É, crítica social foda, e ele consegue ser mais pop, digamos, né? Acho que o Jordan Peele também
mas aí
você tá
comparando,
né?
um suspense com um road movie, sabe? Você não tem como. Uhum. Porque é o mesmo ator, não quer dizer que vai ser o mesmo filme.
Tem
tá
isso
ligado?
Que o Matheus falou, que eu acho que o filme é um baita de um filme manifesto, né? Um filme protesto, enfim, ele pega esse trope aí dos amantes em fuga pra acabar escancarando a questão da guerra racial, né? Nos Estados Unidos e
sim.
tal.
Sim. Eu acho que também é uma celebração da beleza negra, do um lance de você mostrar que você não precisa ter ator branco, gato, mostrando em papéis. Você pode fazer um filme só com gente negra e um filme bonito, de gente bonita e de umas puta paisagens, saca? Eu acho que é uma celebração também da cultura negra.
É, uma coisa...
E de certa forma até transforma os personagens meio que numa revisitação de Bonnie and Clyde, né? Que são dois foras da lei que vão passando pelos Estados Unidos fazendo um monte de coisa. E vão nesse caminho inspirando outras pessoas a seguir o caminho deles. Isso é muito bonito no filme. É a melhor coisa do filme pra mim, isso.
É, o caminho deles saírem pra ser uma dupla que tá no encontro ruim, pra se tornarem dois ícones, né, pela luta negra no país e tal. Mas uma coisa que o Matheus falou, que acho que pra mim a melhor coisa do filme, independente dessa questão do filme ser mais contemplativo em alguns momentos, que pra mim é o que faz o filme ser magnético, independente desse ritmo, digamos, é a dupla de protagonista, né? O Daniel Kaluuya e a Jodie Turner-Smith.
Daniel Kaluuya,
né?
Mais uma vez mostrando que é um puto ator,
exato,
viu? Puta
cara, os dois juntos, só conversando, só ali, né? Eles estão de um jeito que nem parece que eles estão atuando, né? Parece que eles... É um jeito tão natural. E acho que isso que me... Eu ficava o tempo todo. Queria ver eles mais nessa interação, nessa conversa, sabe?
E é a estreia dela, né? Tipo,
em longas é a estreia.
Caramba, não sabia disso não.
Nem eu.
Pô, mandou bem pra caramba.
Ela fez alguns curtas e séries, mas ela fez... Ela só... O primeiro filme dela é esse.
É muito legal como eles vão naturalmente eles não têm intimidade nenhuma, eles estão meio se repelindo, eles estão...
É, porque eles se encontraram pelo Tinder, né?
É, e aí...
E foi um primeiro encontro muito ruim,
isso,
né?
Isso.
Você não ia querer ver aquela pessoa nunca mais.
Como eles vão estabelecendo durante o filme essa relação mesmo de cumplicidade, de intimidade, eles vão vendo o que eles têm em comum bastante, porque naquele primeiro encontro, por exemplo, se ele tivesse deixado ela na casa dela, tinha acabado
Acabou,
o encontro e eles nunca mais se viam e não ia saber o que eles tinham em comum, saca? E é muito legal eles, se você vê, isso sendo construído durante o filme, saca? Não é um bagulho que é assim, ah, tamo aqui, aí daqui duas cenas já estão transando, já é o maior amor da vida e o caralho. Não é assim que funciona, né?
Então fica aí um primeiro ensinamento.
Isso.
Segundos encontros são importantes, galera. Não suma depois do primeiro encontro.
Vocês falaram bastante coisa que eu acho também, mas eu acho que, sobretudo, esse filme, pra mim, ele funciona em duas perspectivas, né? Você tem uma perspectiva, primeiro, da Matsukas, né? Que é uma diretora que vem de clipe, ela vem do Lemonade, a gente fala, né? Mesmo que ela... Não tenha dirigido todo o Lemonade, ela dirige a parte mais importante, a parte que meio que pautou todo o Lemonade ali no fim, né? Em relação à concepção visual, andamento narrativo, tudo ali é meio interligado pela música que ela comandou, que agora é o Formation.
Formation.
Mas esse filme eu acho que é uma tentativa de levar essa estética, né? Que ela foi aperfeiçoando ao longo de 14 anos. De novo, é muito bizarro você ver uma diretora que demorou 14 anos pra fazer um filme, né? E assim, a pessoa que virou uma pessoa proeminente...
Eu tenho quase 40, não fiz nenhum ainda.
Não, mas ela pegou gente...
Você fez quantos clipes da Beyoncé?
Exatamente.
Quantos clipes da Beyoncé?
Nem clipe de papel eu dei pra Beyoncé.
então. Ela trabalhou com gente muito importante e, assim, teve resultados, né, pô? A gente, todos os clipes que a gente falou aqui foram clipes que explodiram, que fizeram muito sucesso, né? E é, eu acho muito estranho só agora ela ter esse direito, entre aspas, em Hollywood, de conseguir fazer um filme e lançar em Hollywood um filme, né? Que indica, mostra muito do problema da indústria lá em, que tá sendo enfrentado tanto lá quanto aqui, quanto no resto do mundo. E... mas é interessante, ela leva toda essa estética toda, e é um filme que é muito compassado nessa questão visual do clipe, né? E é, o filme parece muitas vezes um ensaio visual em cima de grandes temas, né? Então é o filme sobre a opressão racial, é o filme sobre a beleza do corpo negro, tem todos esses temas que a gente já viu ela tratar de certa forma no Lemonade, né? De outros clipes ali relacionados. E sobre essa perspectiva, é um experimento que eu acho interessante ser acompanhado e ele funciona, né? É um filme que eu acho que ele nunca deixa de ser interessante pra você, né? Eu acho que o Matheus falou até bem, ele funciona nos momentos mais banais possíveis, assim, né? Claro que há uns problemas, a gente pode falar mais isso nos spoilers, que tem uma cena que eu acho muito incômoda no filme.
É, tem algumas também.
Mas o filme, pra mim, ele sofreu muito pela comparação com Bonnie Clyde, eu acho que é o principal problema. A gente entra no filme esperando Bonnie Clyde, aquele torpor, né, de Wannabe no Velho Vague, que era o Bonnie Clyde, né? Os roteiristas fizeram Bonnie Clyde em cima dos filmes que eles viam no Velho Vague, né, de Godard, Truffaut, toda aquela geração de cineastas, os jovens turcos.
Eu entrei no filme esperando a Beyoncé, Pedro. Eu não esperava. Foi,
Eu acho também. Que entra a crítica, talvez, né? Pode ser
acho
isso
que
aí.
É, mas é mais uma vez a expectativa matando a avaliação, né?
Porque, assim, eu não entendi. Eu odeio esse conceito da expectativa.
Ué, mas nesse caso específico de você entrar esperando um Bonnie Clyde e não é um Bonnie Clyde, aí você sai puto porque não é um Bonnie Clyde.
É isso, é a culpa é sua.
Com certeza, Marcos tá certíssimo.
Mas eu acho que é isso, eu acho que ele tem uma boa química dos personagens, ele tem uma proposta ali que, apesar de ela sentir suas limitações ali, eu acho que às vezes tem coisa que talvez ela não consiga alcançar, né? E vai bater um pouco nessa cena que a gente vai tratar nos spoilers. Mas é um filme que funciona, cara. E, de novo, o Kaluuya e a Jodie Turner Smith, né? Que é o nome da atriz aí que a gente nem mal citou direito nesse programa. Como eles se relacionam no filme, como a câmera orbita em torno deles. Eu acho que é um filme que ele te deixa imerso constantemente. Mesmo quando ele tá falhando miseravelmente, você está ali vendo o filme e está imerso. Então, pra mim, tanto funciona nesse sentido, né? De você estar interessado naqueles personagens, e é muito legal que ela faça um filme que é muito sugestivo, né? Muitas coisas você não vê acontecer na tela e ela quer que você imagine o que aconteceu antes daquela história. Mas eu acho que é isso. Tem essa relação, entendeu? Eu acho que é um filme que ele é imersivo.
Eu concordo muito com isso, assim, de mesmo nos piores momentos, né? Tem algumas questões com cenas e tal, mas eu fiquei, né, imerso, né? Tem toda uma atmosfera de sonho pra mim, né? Que parece que a diretora tenta trabalhar no filme, e eu fiquei muito liderado por essas duas, por essas atuações, né? Desse casal aí que, como você falou, é uma atriz, tá fazendo, sei lá, o seu primeiro trabalho de destaque. É uma coisa tão natural que não parece que eles estão atuando, né? Parece que eles já se conhecem há muito tempo. Ele tem uma química que eu acho que é bastante responsável por a gente ficar imerso, assim como você tá falando.
Eu gostei muito do... Só pra citar antes de entrar, vocês entrarem nos spoilers, tá? Eu gostei muito da ponta da Chloe Sevigny e do Flea.
Cara,
esse filme.
Que susto, né?
Na hora que apareceu o Flea, eu falei, caralho, que animal, velho.
Eu conheço os caras de algum lugar, gente. Eu conheço os caras de algum lugar.
Um tiozinho, pariu, filho. Ele tá um tiozinho, velho. Muito bom.
Vamos pros spoilers, então?
Então vamos.
Spoilers! Please, Avada Kedavra.
I am your father. A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all the hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Podemos falar da famigerada cena do protesto, que é um mau gosto do caralho aquela cena?
Por quê?
Porque a montagem intercala uma cena de protesto, garoto dando tiro em policial negro com os dois transando, é tipo uma coisa muito de mau gosto, vai, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que você, ali eu falei, puta...
Você não assistiu o clipe We Found Love da Rihanna. Pois tem várias coisas parecidas, sim. Eles transando e, ao mesmo tempo, outras coisas com sirene de polícia e várias outras coisas acontecendo. É característica da diretora.
São as paixões, faltou Pedro.
Faltou referência, hein, Pedro.
Fica a impressão ali de que a cena era... O objetivo da diretora era mostrar como os negros estão em todas as posições dessa questão social. Eles estão em todas as camadas da sociedade. Então... Tem o negro ali que é parte do protesto, tem o negro que também é vítima da força policial, apesar de ser um policial, e tem os negros que estão alheios. Só que eu, sei lá, eu também não senti uma força nessa cena. Eu peguei essa ideia, mas eu não consigo ver isso indo muito pra alguma coisa. E algo até que me incomoda no filme todo, sabe? Eu gosto do filme, mas eu sinto que tudo como ideia funciona, mas eu sinto que não vai muito pra frente. Eu não vejo aquilo se retroalimentando, engrandecendo o filme, criando uma escala pra ter um final grandioso, como eu sinto que era a intenção de fazer, sabe?
Tem uma coisa que você falou, né, Matheus, que são cenas, várias cenas sem meio, sem estarem tão conectadas, né, quanto...
Sim, eu tenho muito essa impressão de que são cenas que até isoladamente funcionam e parecem até trechos de um videoclipe, mas quando você vai ver, elas não estão construindo alguma coisa junto. E eu pensei muito nisso porque vendo esse filme eu lembrei do Ruth em Questão, do Alexander Payne, que é um filme muito bom com a Laura Dern, que é uma jovem que fica grávida e todo mundo quer mandar, tipo, quer dizer o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. E se torna uma grande discussão sobre aborto, que é um filmaço, recomendo pra todo mundo que estiver assistindo. E ele é, tipo, pegada do mãe, sabe? Só que, bom, ele vai escalando e o negócio vai ficando super bizarro.
Importante discernir.
Porque você vai vendo as coisas escalando e juntando e uma coisa influenciando na outra. E eu não senti essa escala que eu tive a impressão de que a diretora tentou botar.
É, isso
no...
acho que talvez tenha a ver até com algumas críticas que eu vi, que era muitas, alguns críticos falando que o filme tem mais estilo do que substância, né? Porque ele é todo estiloso, mas não consegue, no fim das contas, né, dar conta, né, desse tanto de temas que ele vai abordando no meio do caminho. Mas assim, eu acho que, independente disso, eu achei o filme lindamente trágico, assim, né? Até pelo final, ele talvez não fosse uma intenção se aprofundar, né, ou criar uma grande tese em cima desses temas, mas contar essa história trágica desses amantes em fuga aí, acho que nesse ponto, para mim, acaba funcionando, sabe?
Ele é um filme estranhamente genérico e particular, porque, de novo, né, é o estilo narrativo que é particular, ele vem de uma escola ali que a Matsuka se formou ali dentro do mundo da música. Mas os temas que ela toca, como ela aborda esses temas, eles soam meio como coisas que nós já vimos. Eles soam um ponto meio platitude do conforto, assim. Você Verdade. Nunca está sendo provocado em muita coisa além daquela cena dos protestos, que eu acho que, no meu caso particularmente, despertou um pouco de desgosto, assim, a cena. Mas, assim, é o único momento que o filme realmente avança em alguma posição, sabe? Nos outros momentos, ele se mantém confortável em afirmações mais generalizadas, assim.
O pior é que eu até acho essa proposta interessante na teoria, porque o que eu entendi do filme é que ela quer fazer um tour por todos os símbolos culturais e sociais que estão permeando as discussões raciais nos Estados Unidos na última década, pelo menos, sabe? Uhum. Então ela mostra um pouquinho de cada coisa para mostrar como cada aquele pouquinho constitui aquela personalidade daqueles personagens.
Sim. Isso, uma coisa que eu mais reclamo no filme não é nem esse ponto, mas talvez o nível de suspensão de descrença que ele exige em muitos momentos, assim, né? Dele querer e começar, talvez, com um pé no realismo, né? Total ali, depois ele, como eu falei, ele vai indo pra essa atmosfera de sonho e aposta em várias situações super absurdas que fala, como aquela cena do posto de gasolina lá que o cara pede pra segurar a arma, sabe? Uhum. Eu entendo a questão da ironia que existe nessa cena e do humor, né, que rola ali, mas é uma coisa que, naquilo que o filme foi fazendo até aquele momento, que era, cara, uma situação super tensa, eles estão sendo perseguidos pela polícia, mataram um policial lá numa abordagem que acontece todo dia, toda hora, que você tá ali engajado porque é uma situação super real... Aí começa a ir pra esse lado, digamos, um pouco mais galhofa aí, né? Ah, até parece, né, que ele ia dar arma na mão do cara. Uma situação
O problema
bizarra.
Pra mim é que ele sempre faz esse absurdo, mas ele volta com o pé no chão depois.
É isso, exato.
Se ele fizesse uma escala que vai ficando mais e mais e mais absurdo, isso. Seria... Mais ou menos que
ele digo, assim, ele não é um bandido. Essa que é a fita. Eu acho que ali ele quer mostrar toda a ingenuidade do cara que foi colocado nessa posição. Ele não é um bandido. Ele nem sabe assaltar a porra do posto de gasolina, entendeu? E ele foi colocado ali naquela situação porque precisou, porque aconteceu e o caralho. E pra mostrar o quanto ele ainda tá com essa inocência ainda, saca? Ele dá a arma na mão do cara, é pedir pra tomar um tiro. Mas isso é um bagulho que, assim, é um cara que não tá acostumado a lidar com arma, não tá acostumado a lidar com crime, não tá acostumado a ser perseguido. Eu acho que é pra mostrar ainda que ali tá rolando uma formação de alguém que tá saindo de uma situação de uma vida normal, de um cara... normal, que trabalha e que faz o que tem que fazer, e que foi colocado ali por uma situação que não foi ele que causou, porque ele tava fazendo tudo que o tal do guarda tava pedindo, e o cara encanou nele e fez acontecer que ele teve que dar um tiro no cara, entendeu? Então eu acho que tudo é uma construção desse personagem pra chegar lá no final, ele já tá muito mais cascudo, uhum, e já tá muito mais, sim, assim, entendendo qual que é a situação, até o pedaço que eles passam lá com o tio da mina lá na casa, o cara tem, tipo, três namorados, o cara é meio cafetão e tal. Ali ele já tem uma outra visão das coisas, porque ele tá vendo que é um cara que já viveu esse mundo, que já dá umas dicas pra ele, ele já começa a entender melhor como é que funciona a parada. Então eu acho que é uma cena absurda, mas é uma cena absurda que é pra construir um personagem que lá na frente vai ter outra forma de ver o mundo, saca?
É, e eu acho essa cena específica mais como uma cena absurda também, no sentido de zoar mesmo com a cara do fetiche do americano com arma. Nossa, o fetiche, ele é tão grande, me dá um tesão de eu segurar essa arma aqui, que eu nem preciso matar alguém, eu só preciso ter a arma, eu só preciso pegar nela. Então, não me incomodou essa em específico.
É, eu tenho a impressão de que parte dessa ideia de transformar o filme numa viagem por vários símbolos da América é apresentar vários estereótipos. Aí tem o estereótipo do policial racista, tem o estereótipo do cara viciado em armas, tem o estereótipo do cara cafetão, e cada um deles vai influenciando um pouco nos personagens.
Total, tem o estereótipo do policial negro, mas que tá ligado na causa. Então, deixa ele vazar ali com o carro, entendeu? Porque o que ele tava sendo escrutizado antes pelo policial branco, falando, vai lá, você tem que ir lá mesmo, não sei o quê, e a hora que ele vê que os caras estão lá, ele vai entregar os dois caras pro policial branco que tá enchendo a porra do saco dele, entendeu? Então é todo... Tá mostrando várias camadas. Mostra o policial negro que toma o tiro do moleque, mostra a conversa deles com o moleque.
Eu acho maneiro porque ele faz isso, ele mostra como, no fim das contas, os dois personagens, por eles mudarem tanto, assim, principalmente visualmente ao longo do filme, eles são resultado da sociedade e, ao mesmo tempo, o resultado da sociedade é matar eles, né?
Isso.
Eles são meio que...
A sociedade, né?
Porque até
pra aquilo.
Essa cena final aí, né, que eu falei que... Eu acho que isso é tragicamente bonita, assim. Que é... Eles estão lá, os dois caras desarmados, eles segurando ela no colo. Tudo aquilo de policial, de helicóptero, de tanque, de tudo apontando. Não tem necessidade nenhuma de atirar, né? Não precisa. Os caras já estão entregues ali. Mas
é, rola uma forçada de imagens, né? Tipo, aí aparece o cara que entregou contando dinheiro ali. Existe uma ingenuidade em lidar com certas imagens, entende? E aí entra um pouco no genérico que eu tava falando, sabe?
Não
uma
sei
coisa
se
meio
é ingenuidade
que
ou se é provocação mesmo, né? Ou se é um... Eu vejo...
Ela está mostrando a complexidade da situação, sem limpar a barra dos policiais racistas e tal, só mostrando que às vezes é mais complexo.
É. Não, acho que eu vejo mais um tom irônico aí do que
não, nesse... dá pra perceber que eles querem mostrar também que nem todo mundo tá imbuído na causa, entendeu?
Sim, exatamente.
O cara se aproveitou 100% do desespero deles ali pra fazer uma grana fácil e colocar duas pessoas que supostamente estariam do lado dele pra ser morto ali no meio do aeroporto, entendeu?
Sim.
E a impressão que eu fiquei o filme inteiro é que era inevitável eles serem assassinados pela polícia no final,
sim,
sabe? É como
sim.
se eles estivessem só enrolando um pouco.
E durante o filme todo tem um cuidado com os detalhes, na verdade. Por isso que talvez ingenuidade não seja a palavra. Porque existe um cuidado de, por exemplo, mostrar a influência da cultura negra dentro dos Estados Unidos quando ela chega na casa do tio e ele fala, vocês estão com fome? Mostra ele fritando um peixe. Quando mostra prato, quando mostra eles dançando lá, que é o típico dos barzinhos da música de New Orleans. Quando eles estão viajando de carro e mostra a casa, tipo, destroçada, porque é resquício do Katrina. Então, são detalhes que eu acho que não seria lá pro final botar uma cena ingênua no meio.
Eu tenho uma coisa, eu quero, antes que a gente vá pras notas, né, e considerações finais, como é bom a passagem do tio, né, que agora eu descobri que não é o Dave Chappelle, é o Buquinho Woodbine. De novo, eu confundi esse cara com o Dave Chappelle. Os dois são uma cara do outro, praticamente, não sei o que acontece. Mas é. Como esse ator é bom, cara.
Talvez seja um pouco parecido. Eu vi ele, acho que em alguma. Não sei que série recente. Não sei se foi Leftovers, enfim, não importa.
Não, mas é. Como ele consegue. Assim, eu acho que é o melhor momento do filme pra mim, assim, porque você tem muita coisa sendo sugerida de relações, né? De que eu sei que, assim, ela expõe algumas coisas, né? Tipo, ela teve que salvar ele mesmo depois de ter matado a mãe dela, né? E tem todas essas relações, né? Mas como é tudo bem trabalhado naquela cena, aquela mansão, toda a relação do tio com as amantes dele, a relação que ela tem com o tio, a relação que o personagem do Kaluuya tem com o tio, assim, é tudo muito bem trabalhado, né?
Tem o lance dela ser advogada, e isso não adianta nada pra ela, saca?
Exato.
Vai tomar tiro do mesmo jeito. Você pode ser advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser o que for. Se for preto, você vai tomar tiro, entendeu?
Não, é muito louco, assim. Eu acho que é onde o filme é melhor, assim. Sugerir um universo de relações ali que é muito maior do que está acontecendo, assim. Eu acho que é uma coisa que é muito importante num filme desse, até porque ele rejeita toda uma assimilação com Bonnie e Clyde. Então, ele é um filme de travessia que ele vai dando cada vez mais camadas aos personagens. Ele vai incorporando aquele universo aos personagens, e isso ao invés do personagem refletir naquele universo, né? Então, perfeito. De novo, ele pode não ser um filme 100% acertado, mas ele é um filme intrigante, assim, ele te desperta um interesse, ele vai te movendo em relação ao que ele vai tocando ali. Então, falando especialmente dessa relação de clipe, né, a gente já tem 20 anos aí que a gente vê cinema hollywoodiano falhando miseravelmente em abarcar a estrutura de videoclipe pro cinema, né? Todos aqueles clipes picotados, assim. A gente tem muitos casos que rolaram isso, né? É legal ver um filme que tem essa estética do videoclipe, mas voltada pra um espectro do cinema, assim. Então, existe uma combinação aí que faz muito sentido, mesmo o filme não sendo... não alcançando um ápice ali que a gente gostaria de ver ele alcançando, né? Mas ele funciona muito bem, eu gosto muito disso, de ver acontecendo. Parece até máquina, né? O filme tem motorzinho, parece que tá... Não, as roldanas estão girando, né? Mas, enfim.
É assim que você enxerga, que eu sei. Você olha a Matrix,
né? E vê. São os robôs da Netflix analisando o algoritmo,
isso,
né?
Isso, vem as engrenagens. Vamos dar notinhas?
Bora. Notinhas!
Eu vou começar, eu vou dar 3 estrelinhas e meia.
Ô, louco.
Sigo com o relator, vou dar 3,5. Era 3, mas... Sempre que a gente fala do filme, ou ele sobe ou ele desce, isso, né? Nesse caso, ele subiu.
Eu dou 4 estrelas.
Olha!
Ô, louco.
Eu gostei muito.
Eu vou de 3,5 também.
E eu vou de 3 estrelas. O seu, de então, novo...
Elogiou, 3.
É. Né? elogio, no fim é 3, né? Bom, é como o Matheus falou, a média cinemática é 3,5. Aí redondo, né? Porque um deu 3, outro deu 4, aí dá tudo, calha bem, né?
Então é isso, né, gente? Obrigado, viu?
É isso.
Tchau.
Valeu,
beijo.
Valeu.
Tchau.
Até mais.
Galera. Valeu, gente.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.